Comecemos por J. Guerras, de quem já tivemos oportunidade de falar alguma coisa quando de nosso comentário ao parágrafo 10. Porém, antes disso, para maior clareza, façamos um resumo do parágrafo 15 e do primeiro período do parágrafo 16, onde Hegel parece ter em mira, além daqueles outros filósofos de que falamos no arquivo anterior, sobretudo esse Guerras. No que diz respeito ao conteúdo, os defensores da racionalidade imediata e da divindade parecem submeter tudo à ideia absoluta e tentam explicar todas as coisas a partir de um princípio uno e idêntico que se configura a cada vez de modo diverso. O que tem por consequência a repetição informe do uno e idêntico e sua aplicação meramente exterior a um material diverso, de onde sua redução a um formalismo vazio e a redução do qualitativo ao simples quantitativo. Bem entendido, o ponto para Hegel agora em jogo não é o fundamento da coisa, nem a exigência de completude da ciência que recém começa. O que se punha como problema para a posição que se aferrava à riqueza dos materiais e à inteligibilidade. Agora, ao contrário, trata-se de pôr à prova a posição supostamente vencedora. E isso justamente quanto àquilo que ela julga irrelevante ou ainda demasiado fácil. Aquela riqueza dos materiais e aquela inteligibilidade que ela desdenha mostrar-se-á, de oravante, como fundamental para o seu próprio e necessário desenvolvimento, os quais, devido ao desdém dessa posição em relação a eles, ao permanecerem externos ao princípio e ao método levado a cabo pela posição que defende a racionalidade imediata, fazem com que tal posição sempre permaneça em seu começo. No caso de Goethe, a quem o Hegel da história da filosofia, ainda que pareça felicitar sua brilhante imaginação, objeta pela recorrência a fórmulas ao invés de conceitos. Esse Goethe, portanto, apresenta-se ao lado de Wagner numa caracterização da época de Jena como praticante de um empirismo cru, desenvolvido segundo analogias destituídas de razão ou de fundamento, bem como segundo relâmpagos de pensamento no tocante aos objetos da filosofia da natureza. Hegel fala, sobretudo, de um formalismo de matérias e polos, como se, ao tratar desses objetos no âmbito da filosofia da natureza, Goethe se limitasse meramente a uma empiria nua e crua, de algum modo salpicada de relâmpagos de pensamento. Não obstante, esses autores, Goethe e Wagner, também são apresentados por Hegel como os iniciadores do período do gênio filosófico, precisamente ao afirmarem que o domínio da arte e a ciência é o reino do gênio. Gênio esse que o entendimento comum não pode nem compreender, nem adquirir. Eis aí a contradição máxima desses autores. Por um lado, defendendo uma espécie de empirismo nu e cru no tocante aos objetos da filosofia da natureza, e por outro, defendendo uma espécie de genialidade, podemos dizer de divindade, no tocante ao avanço e à compreensão do princípio que aí está em jogo. Infelizmente, não temos o material utilizado pelos editores alemães em suas observações, em suas notas a respeito desses autores. Contudo, em nosso último arquivo, tentaremos retornar a esse ponto, dando uma visão geral do que aqui está em jogo. Passemos agora para as considerações de Hegel a respeito de H. Stephens.